Olá, sejam muito bem-vindos a mais um spin-off.
Já estou chateado porque achava que ia ter uma mulher a dizer spin-off.
Não vais ter mulher, ainda não sabemos o que é que vamos ter para identificar o programa.
Ok.
Mas sabemos que alguma coisa vai acontecer.
Por tá isso, bem? Estamos a aguardar para a terceira emissão, é isso?
Para a segunda da segunda temporada. E já não sei às quantas andamos neste
momento. É empurrar com a barriga. Já chateado.
Que isso?
Estamos a empurrar com a barriga.
Empurrar?
É o que eu tenho a dizer. Sim. Temos aqui Nora.
Olá. Pedro Nora.
Pedro Nora.
Nora. Mas somente Nora também fica.
É um momento conhecido como Nora aqui, né? Portanto, é um Nora.
É um dos.
Aqui na região.
É um dos.
Em toda a região. E convidámos o Nora para fazer parte desta segunda. É o primeiro convidado da segunda temporada.
É sério?
É o primeiro convidado. Não teve convidado.
Muito bem, muito bem. O primeiro episódio não teve. O primeiro episódio
não, o primeiro
da
não
segunda,
teve convidado.
Não teve convidado. Não teve convidado. Ok. Eu achava que este era o primeiro. Já estava a achar estranho. Porque
não, tu não andas a ouvir.
Ok, é certo. Pois é isso, não ando a ouvir.
Pois.
Não. Tinha ideia que já tinha regressado e que já tinham feito, era por isso que eu também estava a achar então o que é que se passou. Mas obrigado então por ser o primeiro convidado, claramente por motivos
de nós.
Sabes que eu estou muito revoltado com o Pedro Nora.
Porque
ele não gostou de um filme, mas não gostou menos do que eu. Não, como é que é?
Eu não gostei de um filme, ele odeia o dito filme. Okay. Ele fica chateado
então
porque.
Não gostaste assim tanto.
Exato, eu não achei esse o filme tão
eu
odiável.
Acho que o Teatro Académico de Gil Vicente, que ontem albergou esse filme, ainda cheira a cocó, à custa.
Neon Demon.
Ah, já sei qual é. É uma caca.
Hã?
É uma caca?
É. É. Pronto, e estou um bocado chateado com o Nora, que também achou
porque
mal.
Eu
não
odeio tanto.
Como,
é isso,
como...
é que não é tanta coisa de eu ter gostado, é o facto
mas há
de
que
não odeio tanto.
Não é odiar, não é odiar 100%.
Mas há coisas exatamente. Que me ofendem. Tu nunca viste um filme e achaste este gajo. Quem é que ele pensa que eu sou?
Tu gostas do.
Eu vou comer esta exatamente. Porcaria.
É a mesma coisa que. Tu não gostas do Benfica, mas não és anti-benfiquista. E como tal, eu não posso dar-me contigo porque eu sou anti-benfiquista e tu não és anti-benfiquista.
Não acho que não é essa a questão.
Eu acho que é um bocado essa, essa questão.
É uma questão de respeito pelas opiniões, é isso, não é?
Porque, eu não tenho respeito sobre a opinião que diz bem daquele filme.
Pronto.
Não tenho respeito.
Ok.
Não tenho.
Fair enough.
Pronto, mas tu não disseste bem. Disseste não, só, é mau, mas não é assim tão mau, foi só isso?
Exato.
Foi mais ou menos isso.
Foi mais ou menos isso.
É, pronto.
Mas enfim.
João Moreira.
Vamos lá então. Olha, eu avisar o Nora, não sei o que é que disseste ao Nora para a Nora preparar, mas a verdade é que nós decidimos entre nós
sim.
que isto não ia ser um programa para vir trazer sempre ideias para spin-offs, porque muitas das vezes nós andamos aqui a dar ideias para spin-offs a martelo.
Achas isso?
Empurrar com a barriga. Empurrar com a barriga.
E são uma porcaria. Portanto, eu acho que o normal era.
Mas eu.
Nós vimos trazer um assunto qualquer que queiramos falar.
Mas ele explicou isso e eu por acaso trouxe um assunto que realmente é muito bom para discussão. Que é.
Então.
Relacionado com uma nova série que já começou, uma série de ficção
Western
científica,
World.
Westworld, exatamente.
O que é que tu disseste?
Western World.
Westworld.
Para West mim, eu achava que era Wharton no início e afinal é Wharton, portanto deixa-me dizer Westworld.
Ias a Wharton?
Ias a Wharton?
Ias a Wharton?
Eu achava que era Wharton. Wharton.
Está bem.
Pois é que disseram Wharton é sempre e tu, oh diabo.
Não, as pessoas dizem todas Wharton.
E o Leroy Merlin.
Eu ainda não sei como dizer esse nome.
Le Roi Merlin. Eu
também digo.
Como outro dizia o sobre o... Poça, como é que se chama? Matthew McConaughey.
Muito bom.
Diga em off. É um crítico de cinema.
Pode ser.
Matthew McConaughey, muito bom. Mas eu, como estava a dizer, o Westworld é agora então um remake de um filme de 1973 que foi feito por Michael Crichton, é assim que se diz.
Foi realizado, escrito e realizado pelo Michael Crichton,
exatamente.
O mesmo do Parque Jurássico.
Exatamente, mais
tinha
tarde.
O Yul Brynner.
Grande Yul Brynner.
Eu digo Brynner, não sei porquê, mas pronto. Matthew McConaughey. Mas aqui também a questão é engraçado que ele depois, lá está, reaproveitou o conceito Westworld para fazer o Jurassic Park, que é exatamente a mesma coisa, mas um tinha cowboys, outro tinha dinossauros. E agora também, no filme original do Westworld, tinhas o Roman World, tinhas o Medieval World, tinhas o Spa World, que
Spa
José
World.
Santiago fez a questão
ninguém
de recordar.
Ninguém se lembra do Spa World que é no
parece-me
filme original.
Cena.
Que é,
não, porque
é
ainda não revi o filme.
Pois, eu também já não revejo o filme há uns bons anos. E mesmo desta série, agora andam a falar que isto é muito giro, a série está muito engraçada, mas... Será que vão explorar outros mundos? Roman World ou Medieval World? Será que vão explorar isso? Eu comecei a pensar, hoje em dia, já que temos alguma tecnologia para começarmos a fazer estes mundos falsos, imaginemos que teríamos a tecnologia deste do Westworld, que mundo vocês gostariam de recriar Eu, por exemplo, lembrei-me do Vice City. Vice City, tecnicamente, é um mundo estilo do Miami Vice, dos anos 80. Poderia ser parece engraçado...
Isso mais à Europa de Leste.
É verdade. Com os carros e a música também.
Os carros, a música, só não tens as praias. E, tens e mesmo praias. Assim... É possível, é possível.
Ok, certo, certo, certo.
Eu vou pensar e vou dizer no fim do programa.
Caraças, faz sempre essa porcaria.
Dizer agora, pá.
E depois eu tenho que me atirar à bala e a minha ideia não vai ser a melhor e tu vais sair como o gênio da coisa.
Mas ele falou uma coisa que pode ser boa, pode ser...
Isto é uma coisa para discutir. Vocês não
Rússia
quiserem...
para a União Soviética. Pré-queda da União Soviética.
Irias para uma cena dessas? Para um cenário de...
Mas não naquela fase cadente, naquela fase em que ainda havia algumas pessoas ainda muito entusiasmadas com aquilo, a ver o que é que estava a acontecer.
É pá, para mim era...
Não, precisa, não no início também, mas também não no fim, no decadente, ali no meio.
Para mim era Japão, Japão feudal. Samurai World era a melhor coisinha. Eu automaticamente pensei, se alguma vez fizesse uma coisa destas, um parque destes,
sim,
seria Samurai World.
Geishas.
E, não só. Também neste também tens estalagens.
Idade Média, mas a Idade Média já está no Westworld.
Sim, mas também podes dizer, lá está,
quero,
o que é que vocês acham?
Que já esteja feito.
Não, eu, se calhar o Egito. O Antigo Egito deve ser coisa gira.
Eras um escravo.
É? Serias um escravo, provavelmente.
Porquê que eu era um escravo se eu era o cliente?
Também é verdade.
Não, eu era...
Podias ser.
Eu
nada,
era mestre.
Nada te impediria. Isso é outra coisa que também...
Eu quero pagar para ser escravo.
Realmente é uma... Não. Uma coisa que realmente devíamos referir é... No Westworld o conceito é... As pessoas entram, são clientes, não podem ser magoadas. Ou seja, se levarem um tiro, o tiro não lhes afeta.
Não lhes afeta porquê?
As balas, digamos, fazem...
No filme original, o que eu sei é que as armas têm sensor de calor.
Exatamente.
E, portanto, se vêem alguém que é verdadeiro, não, simplesmente que é um ser não disparam. Agora, nesta série, elas disparam e há uma coisa que faz ricochete...
É cartuchos vazios, basicamente.
Pois, não sei.
Há uma cenita que faz ricochete do corpo da pessoa, mas não sei qual é o artifício.
Pois, é mais também para o
Mas há uma questão
visual.
Interessante que é, e se atacarem uma pessoa com uma faca? Imaginemos, estamos
já
no meio
pensei nisso.
Estamos no meio de um saloon e queremos matar uma pessoa porque somos esse tipo de cowboys.
Parte uma garrafa, é um clássico, parte
pronto,
uma garrafa.
Parte a garrafa e espeta a outra pessoa. O que é que acontece? Como é que sabes se aquela pessoa também não é cliente e não estás a matar outra pessoa?
Não, mas lá está aqui. Supostamente, nesta série, é mais a programação dos robôs que também impedia essencialmente de...
Claro.
Pronto, paravam. Paravam.
Mas há até uma cena em que um tipo está ao jantar e diz, olha, vou matar esta pessoa. E simplesmente pega na pistola
e aponta
e podia matar a pessoa que estava ali ao lado.
Certo.
E agora imaginemos que em vez dele apontar a pistola, ele partia a garrafa e espetava a garrafa no olho da outra pessoa e essa pessoa estava a comer como convidado.
Se calhar estás aí a pegar num pormenor de um episódio que ainda para aí vem, não? Se calhar... Não, estou a brincar, estou apenas a mandar a suposição.
Não,
isso já foi uma ideia que quando eu vi o filme me tinha passado pela cabeça. Com pistolas tudo bem, agora com facas e essas coisas de corpo a corpo...
Mas se calhar por isso é que é Westworld, porque a partir de toda a gente vai usar pistola.
Pois, também um bocado dessa... Não, mas tens o Roman World, que a maior parte das pessoas
usava...
Há tipos a tirar o scalpa índios com facas.
Pois é isso, eu já vi pessoas a morrer aqui com facas no Westworld. Portanto, é...
Ok.
Está mal pensado.
Mas depois também aquela coisa do... Mas pelo menos já saiu o segundo episódio. Também a questão que eu também queria dizer é... Tu, quando vais para um Westworld, ou para um Roman World ou qualquer outra coisa, tu é que decides o que é que queres fazer. Tu até podes escolher ser um malfeitor ou ser um bom da fita, podes escolher ser um ajudante do xerife ou o xerife, e eu acho que também lá está, é aquela coisa, podes escolher qualquer classe social. Imagino, por exemplo, uma mulher que vá ao Westworld porque quer
eu
ter...
Eu gosto do conceito de turismo de pobreza.
Porque não? Porque não um tipo rico?
Pobreza,
um
favela
tipo,
world.
Um tipo... favela world.
Favela world.
Pode ir para uma cadeia, é também, uma cadeia da América do Sul. Caraças. Imagina.
Sim.
Pronto?
Que sonho.
É isto, era isto que eu queria gerar, esta discussão.
Sabes porque isso não iria existir? Porque não havia ninguém, quer dizer, não havia um nicho que pudesse sustentar aquilo em termos de negócio, caralho.
Pois, é
não, havia só um maluco ou outro que havia de querer ir.
Sim, sim.
Mas pode ser um mundo que também tenha cadeia.
Mas há uma questão
que
interessante.
Há uns gajos que vão fugir da cadeia a qualquer altura e tu estás lá.
Esse conceito é vendível, caralho.
Prison Break World.
Sim.
Muito bom.
Já não era a cena de viver, saber como é que era estar na cadeia, ser violado, e
tomar banho,
mas era o conceito de, ok, estás nesta prisão e tens uma semana para sair daqui.
Isso era bom, isso era até um bom...
Era o escape room por excelência.
É um bom reality show.
Já houve uma coisa parecida, o Fort Boyard.
Mas aquilo era, Fort Boyard era uma espécie de Jogos Sem Fronteiras, só que era num forte. Mas aquilo quer dizer...
Mas era muito cool, porque
gostavas disso?
Tinhas o velhote a dizer, a dar pistas.
Era esquisito aquilo, não gostava assim.
Era um bocadinho weird. Mas, mas então vamos pegar na ideia Egyptian World. Porquê é que tu então irias e o que é que tu gostarias?
Faraway fazer? World, só não é Faraway.
Faraway
World. Isto é uma referência ao 6-0. Fiz uma referência a futebol. Ah, espetacular. Isto é um bocado
inédito. Foi bom, foi
Futebol bem. World. Irias a um Futebol World?
Não iria ao Futebol World. senão a Académica não estava em dívida. Bem,
Egyptian World. Sim,
o que é que eu faria no
Egyptian
exatamente. World? Para já, adorava conhecer toda a dinâmica política daquela coisa e se pudesse ser um daqueles convidados de... Não sei como é que eles faziam as coisas, mas com certeza que teriam convidados que iriam lá para... Não é palácio.
Tu irias para as festas, portanto. Para as festas
diplomáticas. Iria para as festas. Okay. Queria muito saber a cena das pirâmides. Queria andar lá pelo meio de forma controlada e quando aquilo ainda era mais ou menos uma coisa corriqueira e onde se podia andar e queria se calhar assistir à construção das...
Quanto tempo é que lá ficavas para conseguires fazer isso tudo?
Ah pá, um mês.
Olha lá, e se morresse, gostavas de ser embalsamado? Imagina que morrias, sei lá.
É pá, boa pergunta.
Se morresse, se eu queria ser embalsamado...
A velha maneira.
Faço o que quiser.
Old school.
Estava lá um mês, quer dizer, a tua família ia lá ter contigo ao fim do mês porque tinhas combinado. Olha, venha-me buscar daqui a um mês.
Eu chegava lá.
Não móveis,
não é possível.
E tu chegavas lá e, olha, o seu parente morreu.
Por uma causa natural. Por uma causa natural. Exatamente.
O problema seria com a família. Eu não tenho problemas nenhums com o que me acontece, mas era um bocado fixe, não era? Era um bocado fixe ficar ali.
Num sarcófago.
Ficar num sarcófago. Se os gajos podiam dar isso, podiam dar, ok, morreu aqui, vai ter o tratamento VIP completo, sarcófago e mumificado.
Aliás, a tua família ficava logo desconfiada que ligavam, olha, venha buscar o seu parente, tragam um outro lado. E ficavam, epá, onde acho?
Vem numa pirâmide.
E ele vinha num sarcófago.
Caraca, até a notícia era amortizada. Era amortizada, era almofadada à custa disso.
Era, tranquilo, ninguém dizia nada. Traga só um outro lado. Depois vai ver.
Vai ver. Que...
Chegava lá e era...
Ih, que surpresa.
Pá. Uau, um caixão.
Ó, Tomé, tira a foto.
Aconteceu, olha.
Sim, mas há uma coisa que me faz muita confusão nessa história do Western World.
Westworld.
Que é o.
Sim,
okay. Que é. Eles só pensam em sexo e matar.
E no Egito também tens isso. Mas
eu ainda.
A cena da violência não tens tanto. Eu acho que no Egito
ainda
World
aqui há um par de meses fui a Espanha, ao sítio onde rodavam os westerns, e era a última coisa na minha cabeça. E...
O quê? Mortes? Ou sexo?
Matar e stick.
E ali eles só vão matar para o Westworld. Só vão para o Westworld. Parece que o tema é um bocado irrelevante.
Porque são os dois, é o seguinte, são, sim, os dois desejos...
É o Westworld, mas eles vão lá para ter sexo com robôs e para matar robôs.
É o seguinte, é o desejo mais são dois dos desejos mais primais do ser humano.
Mas aquilo é um parque de diversões, cara.
Certo.
Eu pensaria numa coisa de... num parque de diversões de um Western, que seria para toda a família, e havia o nicho, há ali uma parte reservada, tipo um red
aquilo
light,
não é pa... mas aquilo
que é,
não é,
que é
para
o saloonzito.
Mas lá está, aquilo não é para famílias, meu. Aquilo é para uma pessoa ir lá e viver aquelas fantasias, todas as fantasias que quiser.
Tem lá famílias também, não é?
Pois está.
Não sei, se levam assim miúdos ou uma coisa assim.
Logo no primeiro episódio. Parece logo. Há lá uma família.
Sim, certo, mas não acho que...
Mas eles fazem daquilo, mesmo em discussões lá atrás, estão sempre a dizer, esta tipa já não, ninguém se tica com ela há não sei quanto tempo. Acho que temos que desativar e escolher uma nova. Ou estão a ver um gajo, temos que lhe mudar o nariz, porque as miúdas não gostam daquilo.
Então queres quê? Caça de índios? Achas que as pessoas deviam estar mais entusiasmadas sobre caça,
não...
caça de índios, ir à procura de ouro? O que é que achas que era assim mais?
Ou ver assaltar um banco e vão atrás dos gajos? Ou,
mas isso
ou...
há o gajo isso. Que é o xerife, há o gajo
exato.
Que é
sim, senhor. Há isso, só que eles só falam do stick.
Não, a parte
e das mortes.
A
também.
Parte da violência é que se calhar é que vai trazer qualquer coisa a sério, não é?
Sim. É. Sim, até uma sim, frase que...
Imagino que as matas vão começar a matar pessoas que não é suposto matar. Digo eu, imagino.
Só pode ser isso.
Só pode ser só isso. Pode ser.
Não, mas há a mesma frase da série que já foi entoada, que é "These violent delights have violent endings", que é estas delícias ou estas... Vá vontades
delícias.
Violentas. Delícias.
E depois obviamente vai haver uma cena qualquer de amor com um robô, caralho.
Claro, não, os robôs vão ganhar consciência e vão
pronto,
começar a sentir.
Toda a gente já percebeu qual é que é a cena,
sim,
e,
sim, sim.
E daí ser sexo e morte. Portanto, está justificado.
Mas eu acho
para fazeres uma coisa, mas eu acho para fazeres um mundo destes. Um
eu vi
muita
covalhada sem sexo.
Tens, também é certo. para fazeres um mundo destes, tens de ter, isso são dois elementos que tu tens de ter, obrigatoriamente. E acho, por exemplo, no Egito, tu não tens tanta coisa da violência. Não tinhas assim.
Não tem.
Tinhas as guerras, mas era então, mesmo
se eu pudesse estar lá com o chicote enquanto os gajos andavam ali.
Ai, tu ias torturar pessoas, pronto, ok. Não.
Era obrigá-las a trabalhar.
Era um suponhamos. E era, sim, era catalisador de trabalho. Estava a ser um empresário da altura.
Ouve, se eu fosse para a cena do Samurai World, como eu estava a sugerir, eu gostava de entrar num duelo. Por exemplo.
Ias ganhar.
Obviamente.
Não, nada.
Também tinhas de treinar um bocadinho, mas para tu próprio acreditares.
Pois, também é isso.
Mérito,
exatamente. Vá. Não era chegar lá e já está, pronto, já ganhei.
Mas
é
preferias. Andar pelos jardins do Japão feudal e pelas estruturas criadas da altura, ou era geisha e duelos durante um mês?
Não, podia ser tudo. Não, não, acho que não devia estar a escolher coisas. Exatamente,
um mês dá para tudo.
Tanto mais, há aquela coisa de, quando eu digo já Samurai World, por exemplo, nessa altura, no Japão feudal, também podias ter ninjas, imagina, tipo, juntar-te numa escola de ninjas.
Sabes, a coisa que me faz mais confusão é do, isto não é real, ok? E as pessoas fazem as coisas com mais leveza porque não é real.
Não é real, exato.
Por exemplo, tens as geixas.
Sim.
Há todas muito giras, mas há a gorda. Tu ias experimentar a gorda?
Não.
Deixa ver.
Porque acho que haverá malta que eventualmente quererá experimentar a gorda.
Pronto. Era isso que eu queria saber.
Não, para todos os gostos e feitios.
Se havendo a possibilidade... E por
vamos gorda... retomar a conversa em off.
Não. E por gorda eu quero dizer a gaja de 200 kg. Se houvesse a possibilidade de fazer uma coisa que tu não farias na vida real só para descartar...
Uhum.
Isso era feito nesse mês onde tu tinhas tempo para fazer tudo e mais alguma coisa e dentro dos teus próprios dentro daquilo que tu queres?
Epá não.
Tá bem.
Não.
Okay. Epá não.
Epá não.
Pronto, era isso.
Yeah, um bocado isso.
Tá bem.
A minha ideia era um gajo.
Mas tens sempre a opção, lá está, aquela coisa, tens sempre a opção, não significa que tu vais seguir a opção.
Sim.
Eu acho que apenas é. Para um negócio destes é bom ter opção. Se tu quiseres fazer um Westworld onde te permita a uma pessoa, se quiser entrar, começar a matar todos os robôs que encontrar pela frente, fazes isso, porque pronto, é uma opção. Agora, obviamente, não significa que toda a gente vai para lá.
Estás a estragar a experiência a todos os outros.
Os gajos foram mesmo dinheiro,
então pá, estás a matar isto
tudo.
Oh mãe, eu queria matar, ele não deixou.
Mas é um senhor.
O senhor não deixou. Pronto, não, a questão é, quando eu peguei, realmente, uma coisa que eu também peguei na minha ideia do Japão feudal era mais porque eu acho que é um ambiente histórico bastante interessante, um ambiente histórico completamente invulgar, com o qual não me cruzaria. Mesmo hoje em dia, se tu fores ao Japão, tens jardins, tens muitas estruturas antigas que tu ainda podes ver, que é realmente é o apelativo, pelo menos da minha parte, em ir visitar o Japão. Mas eu acho que, sobretudo, há uma disciplina naquilo, há, digamos, uma cultura muito controlada, que seria interessante vivenciar.
Gostas de ser controlado. Uhum.
Não, a cena de basicamente as refeições, basicamente a maneira como tu tens de andar, as cortesias que tu tens de prestar.
É diferente. Basicamente, eu acho que basta a coisa de ser um contexto completamente diferente e uma pessoa fica contente.
É uma cultura completamente diferente. É o seguinte, todos nós, qual de nós não se mascarou de cowboy quando era pequeno? É aquela coisa.
Havia outra coisa para mascarar quando éramos pequenos? Não?
Exatamente. Eu fui ninja um ano, fui o melhor ano de sempre.
Eu mascarei-me de. Eu tinha uma.
Mal posso esperar para ouvir isto.
Calma, tinha uma roupa de alentejano. Mas daquele.
Foste talento este sem lei.
Não sei se era um grupo etnográfico ou caraças.
Sim, de Cante, não é?
Exatamente. E o meu avô era de Portel e portanto eu tinha aquela coisa. Mas eu, quando estava vestido aqui, pensava que
era um cowboy. Era um Alentejo sem lei.
Tanto que eu pedia. Eu lembro-me perfeitamente de pedir muita pistola e não me estavam a dar a pistola e não percebia porquê. Mas pronto, eu fui de Alentejo e pensava que ia de cowboy. É só isto.
Isto é tão incrível.
Pá, tive um amigo uma vez que. Os pais também não lhe devem ter dado uma pistola, não é? E ele estava vestido exatamente de cowboy e eu disse, eu estou vestido de vaqueiro.
Boa! Boiadeiro!
Pronto, e vaqueiro não tem pistola. Para nós funcionou, mais tarde é que vinha saber que cowboy e vaqueiro era a mesma coisa, não é?
Mas tu sabes que uma vez também me vestiram de Peter Pan e eu, esperto, cheguei à escola com vergonha, pintei um bigode e disse que era o Robin dos Bosques. Caraças.
Para que ter vergonha de ser o Peter Pan, meu?
Por amor de Deus.
É uma boa personagem.
Por amor de Deus.
Eu sei. Lá está, Pirate World.
Há muitos piratas, era giro.
Muitos piratas era porreiro. Caraça, não. Sim, é o Piratas das Caraíbas, mas tu seres um pirata.
Os Piratas das Caraíbas, por acaso, é um remake de uma.
De um parque de diversões da Disney World.
Um parque de diversões, é de uma montanha.
De uma atração, de uma atração.
Sim, é um parque. É uma...
Sim.
Não, mas lá está, imaginem meterem-se num. Vocês podem se meter num mundo de piratas. O que é que vocês fariam? O que é que vocês gostariam?
Pode ser do descobrimento, sim. Estás num barco.
Apanhar escorbuto. Apanhar escorbuto.
Acho que piratas, né? Assim, porque, pá, nesse caso era óbvio. Cruzávamos com outros barcos e saqueávamos aquilo tudo. Ficávamos com as mulheres e depois fazíamos.
Mas tens muitos piratas que são piratas de terra, mesmo naquela altura não eram piratas de terra. Tens os piratas do alto mar, tecnicamente também terás os piratas de terra.
Que és da costa?
Sim, exato.
Coastal Riders.
Há piratas de terra.
Há piratas?
Opa,
sim.
Não sei se são os gajos que estão nos portos a roubar, não sei.
Só conheço os Eckers.
Tinhas muitos piratas que. Muitas vezes, como não tinham bens suficientes para comprar barcos ou para fazerem parte de uma tripulação, ou porque já tinham sido expulsos de outras tripulações, eles basicamente efetuavam todos os assaltos e saques em terra.
Ou seja, nos portos era isso?
Eram ladrões.
Ou nos portos, sim, eram ladrões, mas eram
são piratas. Ladrões, não, piratas, sim. São ladrões.
Eram piratas, andavam com a espada, andavam com a pistola, se aparecesse alguém. Exatamente.
Papagaio. Então eram piratas, sim, tem razão.
Pronto, exatamente, eram piratas.
E o João ia dizer qualquer coisa.
Ia dizer que a tal.
Da Rússia.
Da Rússia.
É? União
Soviética. Um agente da KGB. Podia ser bom ser um agente da KGB, não é?
Sabes o que é que isto me está tudo a parecer?
O quê?
O Total Recall. O desafio total.
Ok. Que,
isto parece-me tudo igualzinho ao Total Recall.
É um bocado.
O Total Recall também pegava um bocado nessa ideia, sim.
Pegava só nessa ideia, que era tu.
É meter as memórias e não. Ou seja, não as vivias de facto.
Ou seja, não perdias o tempo. E tinhas a vivência.
Tinhas as memórias, lembravas-te sempre.
Havia um outro filme. Ah, era o Strange
Pleasures.
Strange Pleasures, da Catherine Bigelow. Também era isso.
Era?
Sim.
Desse não me lembro bem, porque vi-o demasiado novo e aquilo é muito complexo.
Não, é o seguinte, tu tinhas a coisa de... vivenciavas as memórias, metiam-te numa câmara, ligavam-te ali uma coisa à cabeça e tu começavas a experienciar memórias que... Pronto, ilusões, ou seja, mas depois recordavas aquilo. Eram ilusões muito reais.
Ilusões reais, lembra-me sempre o Sylvester Stallone em frente à Sandra Bullock no Homem Demolidor, onde eles estão a fazer amor só com um enfrenta o outro.
Estão a fazer amor com é claramente.
Isto em rádio não resulta.
Opa, mas
é um enfrenta o outro de olhos fechados e com uma coisa na cabeça.
Sim.
E basicamente é aquilo, nem sequer tinham que tocar. Não, estavam só a fazer gemidos.
Agora só estou a pensar em Caligula World, por causa dessa cena do sexo. Imagina, é o Roman World, mas só...
Pegar fogo, com Roma, pegar fogo. Todos os dias pegava fogo, Roma, é
isso?
Isso era o Nerd World.
Ah, exatamente,
Nerd. Caligula era a coisa... Era o da orgia. Não, Caligula é da orgia.
Ok.
Orgia romana.
Pode ser.
Pode.
Aceitas?
Aceito. Mas aquilo também devia, o gajo de vez em quando devia matar pessoas e assim. Que se tu eram gajos mortos, daí eu confundir os dois.
Sim, no mundo romano podias matar pessoas, sem dúvida. Podias entrar em batalha. Eu acho que tanto o mundo romano como o medieval é interessante. É talvez, ao lado western, sim, aquele que permite mais aventuras
mais
diferentes.
É mais matar.
É mais cenários prováveis. Se tu quiseres ir para o mundo romano e só fazeres parte do quórum político e começares a discutir questões,
não,
uma coisa.
Pode ser legionário,
é outra. É outro. Pronto, opa, a mesma coisa. Medieval é diferente. Medieval podia ser do clero, podia ser da nobreza, podia ser do povo. Imagina ires para um mundo medieval em que tu queres ser do clero.
Acho que dá para ir.
Eu acho que esse é o mais perverso de todos, amigo.
E acho que. Porque acho que ainda há mosteiros onde tu podes viver, portanto, não é. Esse é o mais fácil de todos.
Esse é o mais fácil. Esse é um que tecnicamente dá
para fazer. Tecnicamente dá para fazer, e nomeadamente até em Coimbra dá para fazer.
Com robôs monstros?
Se fores mulher,
dá para fazer.
Com robôs? É.
E até tens opções.
São pessoas à sério.
Aqui em Coimbra até tens opções. Podes ir descalça ou calçada?
Calçada para onde?
Porque as descalças não podem sair de lá, as calçadas podem sair de lá.
Ah,
é?
É.
Já vi? Sabes num isso? Carro.
É?
Uma vez estava ali na parada de frente ao TAGV e diz-me assim um amigo meu: olha este carro, e me três freiras. Pá, e são daquelas freiras em que, pá, fica só a se ver um bocadinho da cara.
Sim. Mesmo assim mostramos mais que os muçulmanos, não é?
Só estou a imaginar
e
agora.
E olha um carro e... Mas muito serenas, quer dizer, nem sequer...
Sem visão periférica, porque Deus guia.
E guiou bem que elas chegaram lá.
Vocês juntavam-se a um Nun World? Freira World?
Não, mas...
Graças.
Pá, um dos passos, o que é que eles fazem? É fazer um cerveja, vinho, comiam, não é assim tão mau.
As freiras? Sim.
Tenho aqui uma ideia, que é, força. Vocês vão para é uma espécie disso, que é, vocês aceitavam ser castrados quimicamente durante um mês, dois meses, três meses, é uma daquelas injeções...
É temporário.
Temporário. É temporário, fica sem pulsões de índole sexual.
Isso seja, é mentira. Fica com elas, não pode agir sobre elas.
Não pode agir sobre elas, exatamente.
Simplesmente ficas...
Como é que é
ficas flácido. Durante todo
Mas não tenho vontade.
Não, tens a vontade.
Tens a vontade.
Amigo. Tens a vontade. E até é frustrante porque tens a vontade e aquilo não está a reagir à tua vontade.
É? Pronto, ok. É. Pode ser. Pronto.
Não, não falo por experiência própria e o Nora também acho que não.
Exatamente.
Ok.
Pronto.
Está bem, está bem.
Mas ainda queres ir ao teu suponhamos?
Ou seja, isso era para poderes ir para um mosteiro.
E apreciar na sua totalidade.
E apenas teres outro tipo de prioridades, que é comer, beber,
orar.
Dormir.
Se quiser. eu esta semana lembrei-me de uma coisa, lembrei-me de várias coisas, mas entre elas filmes que toda a gente conhece, ou pelo menos filmes que tiveram um relativo sucesso, e que têm uma ideia tão deslocada, mas que ninguém se apercebe que ela é deslocada, porque a coisa foi aceita
de fim de semana com o morto.
Fim de semana com o morto, por exemplo. É a coisa mais bizarra que tu podes ter num blockbuster de verão.
Espetacular.
E parece-me muito errado. Não me parece que seja uma ideia.
Não, é uma coisa
pudesse resultar à partida. Tu não chegas a um executivo de um estúdio e dizes: tenho uma ideia. Dois jovens encontram um cadáver durante uma semana, não vai enterrar, e eles vão fazer com que ele pareça vivo para toda a gente. Portanto, vão profanar o cadáver durante um fim de semana inteiro.
A questão é precisamente de... Já houve uma vez que eu li um artigo sobre filmes que deviam ser refeitos, ou remakes. Deviam ser alvo de remake.
Eu acho que só devia haver remakes de filmes maus.
Sim.
Que é para acertar desta vez.
Exatamente. Sim, sim, sim.
Olha, uma boa ideia que não foi bem feita. Vamos
exatamente.
Fazer outra vez.
Exatamente.
Agora não são bons filmes, Total Recall para quê?
É verdade. É isso.
Robocop, Oldboy.
O remake é, perceba a intenção, fazer isto melhor.
Mas o que eles fazem, lá está, a questão que eles fazem muitas vezes os remakes é precisamente pegarem nomes conhecidos, pegar no Robocop, pegar no Ghostbusters, pegar numa coisa.
Já sabem que é.
Pronto, e querer reciclar, é? Exatamente. Pronto, e começaram a dizer filmes que deviam ser alvo de um remake, e muitos deles eram filmes que tinham uma ideia engraçada, mas que tinha ficado um bocado já desatualizada, ou não tinha funcionado tão bem, podia funcionar melhor.
Westworld.
Westworld, por exemplo. E houve uma altura, num comentário, eu li um comentário a dizer que alguém a dizer: os anos 80 foram criativos de uma maneira absolutamente fantástica, e acho que, por exemplo, um filme que é invulnerável a essa moda agora dos remakes é precisamente o Fim de Semana com o Morto, porque tu podes mostrar o filme original, tu podes mostrar um executivo que há público para este filme, que vai ver o remake, e a verdade é que o executivo vai ficar assim a olhar, tipo, isto no papel, isto não, eu não posso assinar este
não
papel.
Não vai resultar, é um exemplo muito bom de
uma premissa filmes, absurda, mas é uma premissa absurda.
Mas que toda a gente conhece e passa por aquela premissa como se fosse, natural, comédia incrível.
Sozinho em casa a mesma coisa.
Engraçado.
Um cadáver.
Sozinho em casa a mesma coisa.
É um garoto que fica...
Mas sabes que
os pais esquecem dele, não é?
Está os pais, tudo bem. Os pais esquecem-se dele.
Sabes como
ele,
é que o...
ele está a ser alvo de assalto.
Sabes como é que o Sozinho em Casa se originou? Sozinho em Casa se originou, era o escritor John Hughes, que fez o Breakfast Club, fez também o 16 Candles, fez uma data
Pretty
de filmes.
Pretty in Pink.
Pretty in Pink, exatamente. E ele teve a ideia de escrever o argumento para isso, porque o John Candy, o ator que também entrou numa data de filmes, John Hughes, e entra no Sozinho em Casa, contou a história que ele conta no filme. Que há uma cena no filme do Sozinho em Casa que a mãe está a ir embora a dizer: ah, eu sou uma péssima mãe, eu sou horrível e o meu filho vai sofrer um trauma e isso. E ele conta uma história de um miúdo, e é uma história completamente séria, de um miúdo que os pais, a família dele esqueceu-se dele em casa, ou no matador, ou uma coisa assim do género, deixaram no offshore, não, já sei, era num funeral, agora que me estou a lembrar da história.
Exatamente.
Deixaram num funeral, estava tudo muito devastado com a morte, tinha morrido o avô, uma coisa assim do género, e deixaram o miúdo, esqueceram-se do miúdo na casa funerária, ninguém se apercebeu, e o miúdo passou lá à noite, mas quando voltaram lá no dia seguinte, o miúdo estava um bocado abalado, mas entretanto ficou bem, e ele diz mesmo, com a moral de, os miúdos são muito resistentes a estas coisas. E é engraçado porque essa história que ele conta no filme foi a história que o John Candy contou ao John Hughes, e o John Hughes ficou com a ideia de vamos fazer uma comédia acerca disso, acerca de um miúdo que é esquecido pela família, sem querer, porque lá está mesmo...
Marvalhão.
Explicam isso no filme, fazem lá uma grande cena, uma grande montagem, precisamente a explicar que é o miúdo vizinho que era parecido com o miúdo, ou seja, não se esqueceram dele. Estavam era na pressa para apanhar o avião e depois realmente quando chegaram ao avião é que se aperceberam que o miúdo não estava com eles. Um bocado como esta coisa do funeral. E acho que é engraçado pegares numa história que é muito macabra e fazeres uma história que é uma comédia familiar, que hoje em dia é tomado como uma comédia.
E às vezes nem tem que ser comédia. Eu lembro-me de um filme em particular. Eu fui ao videoclube e o meu pai perguntou por este filme...
Videoclube, o que é isso?
Exato. E o meu pai, na altura, perguntou por este filme. Estávamos em 95, se não me engano, porque o filme é de 94.
Um ano esse.
Eu tinha para aí 11 anos. E o meu pai perguntou pelo filme se já tinha chegado o Boxing Helena.
Meu Deus do
céu. E sabes o que é?
Claro que sei.
E eu fiquei... Espera aí, o meu pai, boxe, uma rapariga, como é que... Uma rapariga...
A jogar,
mas não é.
Ainda não tinha saído o Million Dollar Baby.
Não é, o filme é sobre um senhor que gosta tanto de uma mulher, que a rapta e leva para casa. Não contente com isso, depois dela ter o acidente, ele corta-lhe os braços e as pernas mete-a numa caixa. Ela está em exibição.
Há um conto do Stephen King, que é o Misery, que é um bocado... Não tem esse desenlace.
Não é bem isto.
Misery não é do escritor, não.
É do escritor, ela parte-lhe as pernas para ele...
É um bocado menos definitivo.
Ficar a escrever uma história para ela, uma sequela de...
Mas é um bocado menos definitivo.
Mas é assustador.
Corta-lhe os braços e as pernas e a miúda fica ali. E o que é que temos aqui? Temos depois uma história de ciúme, nem sequer é uma história de terror, quase. A partir do princípio tu já tens a miúda sem braço e sem perna. Pronto, já despachámos isto.
Opa, ela mas é o gajo feita. Coitado que ela teve uma vez com ele, mas depois nunca mais quis nada.
E depois há o ex-namorado, não é? Que é o Bill Paxton.
Sim, opa, era só uma cena.
Opa, e esse conceito, mas o filme foi relativamente bem...
Aquilo não é da filha do David Lynch?
Não, aquilo é... A atriz aqui é a Cheryl Fenn, que é...
Eu acho que é realizado por uma... Por alguém que é Lynch, sim.
Eu acho, olha que
relacionado
que
com o Lynch, sim.
Pode ser.
Pronto.
O ator é o Julian Sands, não é?
O ator é o Julian
faz
Sands.
Faz muito bem de banana. É um fantástico
banana. um banana incrível.
Eu acho que o Julian Sands tinha uma presença muito assustadora na altura.
Pá, é assustador a esse ponto, sim, mas é um banana stalker.
Tu pegas em conceitos...
É perfeito, o gajo é perfeito para o papel.
Como é que é o conceito do macaco amestrado? Que é um filme que também que é espetacular, que é, agora falha-me o rei do nome do filme, do realizador e do ator.
É com a Elizabeth Shue e com o Terence Stamp?
Não sei. É um que é um tipo que sofre um acidente e arranja-lhe um macaco.
Isso é o filme do Jorge Romero, que é um filme, é uma história de amor.
É o Monkey qualquer coisa.
Monkey Shines.
Monkey Shines, exatamente. Conta isso.
É sobre um senhor que ficou tetraplégico enquanto estava a fazer o seu jogging e
arranjaram que
é atropelado. E arranjaram uma macaquinha. Uma macaquinha pequenina, daquelas de ter ao ombro, que foi treinada. Em...
Mas sabes que isso é verdade. Às vezes treinam macacos capuchinhos para serem
assustadores. Exatamente. É isso que é. Mas ela tinha sofrido algumas experiências para tornar o animal mais inteligente, como é óbvio. Uhum. E vai para casa e começa a ajudá-lo. E começa a ter uma ligação muito bonita com o tetraplégico, mas entretanto a relação fica demasiado bonita e o tetraplégico tem uma namorada. E a macaca fica com ciúmes da namorada e depois...
Começa a sabotar a vida.
Começa a sabotar a relação.
Ou não, é um filme kiddo.
Não, é só terror. É só terror.
É assustador.
É assustador. Agora, este do...
Uma pessoa pensa, nunca quer ser paraplégico, quanto mais ainda arranja um macaco.
Eu acho que não queria ser paraplégico.
Pois eu sei, não, estou a brincar, daí a piada. Daí era a piada, daí a piada. Sim,
mas
exatamente.
Quando as coisas são assumidamente o que são, eu não tenho problemas. Agora, quando há um conceito de cortei-lhe os braços e as pernas e agora estamos aqui num dilema de será que ela deve ficar com o novo rapaz ou com o antigo namorado? Porque depois o namorado chateia-se com outro tipo, mas aceita que a gaja...
Opa, é uma coisa estranha, não vamos contar o fim, porque vejam o filme.
Pois,
já agora gostava de falar também de um filme, não sei se já falei desse filme aqui, o filme chama-se Love Object. E é um filme que eu admiro muito, porque tem muito poucas personagens, consegues fazer um filme de hora e meia com pouquíssimas personagens e pouquíssimos cenários, é só texto. Então é o seguinte, é um gajo que se apaixona por uma colega de trabalho, mas é um gajo assim muito acanhado e não sei o quê. Então o que é que ele faz? Encomenda uma boneca
isso é o Lars, isso é o Lars and the Real Love, não?
Não, não.
And the Real Girl.
And the Real Girl.
Chama-se Love Object.
Love Object.
E encomenda uma boneca parecida, então vai escolhendo, não sei o quê, cor de cabelo, não sei o quê,
okay.
Igual. Opa, e depois tem cenas muito decadentes, que é o gajo em casa a dançar com ela, opa, a coisa mais triste do mundo. Ao jantar e não sei o quê. Depois mais tarde ele acaba por conhecer melhor a outra pessoa, obviamente, isto é um bocadinho spoiler, mas é exatamente tudo aquilo que nós estamos à espera que venha a acontecer.
Obviamente.
E acaba por conhecer essa pessoa, envolver essa pessoa, e ela encontra a boneca, que é igual a ela. Até porque o gajo, a certa altura, imaginava, ele descobria que ela tinha uma tatuagem, sei lá, nas costas, e ele fazia uma tatuagem nas costas. Sabia que ela tinha um piercing, ele fazia um piercing.
Okay.
É uma cena mesmo doentia, o gajo é uma personagem doentia.
Sim. Opa,
e o filme é precisamente isso, quer dizer...
Mas ao mesmo tempo é um tipo controladão, ao máximo, porque se ele tem esta tara por ela, ele podia ser muito mais perigoso do que isso, mas ele escolheu ter a boneca...
Mas é assustador na mesma, é assustador na mesma.
Tu estás a justificar o...
Não, estamos a falar que é um gajo que pode não ter optado por não raptar a mulher, porque existe a polícia e o sistema de justiça, não é? Pá, eu até fazia isto,
calma,
eu acho que eles vão se aperceber.
Tu achas que é isso?
Sim, eu acho que há gajos que muitas das vezes não fazem as coisas.
E não vou estragar a vida a esta pessoa.
Epá, não me parece o tipo de pessoa que esteja preocupado
tá
com
bem.
Isso.
Tá bem. Portanto, não sei, não vi o filme, não é?
Mas vê.
Podia ter
eu acho que essa ideia, da boneca, sim, é uma ideia bastante assustadora. É, digamos, é o conceito de stalking ou daquela coisa do shrine, de ergueres um altar. Tens sempre aquela coisa nos filmes que há um stalker, que há a imagem clichê, que abrem um armário e vês só fotos e fotos e fotos.
É o gajo do Silêncio dos Inocentes.
Sim, o Buffalo Bill, exatamente, por exemplo.
Buffalo Bill.
Mas não só, tens uma data de stalkers e personagens arrepiantes que
tinha
fazem isso mesmo.
Uma pessoa que eu conheço, um amigo meu.
Sério? Okay.
Faz uma coisa melhor. Não vou contar.
Obrigado por essa.
Não,
eu agora estava entusiasmado.
Não era uma cena, tinha só uma cena com perfumes, quer dizer.
Ah, percebo.
Okay. O perfume que era, depois ia à Sephora pedir
pedir a amostra?
A amostra ia por causa de cheirar o perfume. Pá, é só isso. Mas já é bom na mesma.
Já é um bocado. Há um livro que é acerca disso, que é o perfume, História de um Assassino. Mas isso obviamente que vira mais para, como o título indica, vira mais para.
Não é bem isso,
violência.
O tipo não fazia perfumes.
O título não é História de um Assassino, estou a descobrir agora.
Perfume na História de um Assassino. O livro chama-se Perfume, História de um Assassino.
Patrick Suskin?
Do Patrick Suskind, exatamente. O gajo é alemão, mas eu acho que se diz Suskind, não sei. Mas aquilo é realmente é uma história de uma pessoa que tem um olfato que consegue sentir cheiros de uma maneira completamente inédita,
intensa,
e ele realmente é uma altura que ele começa a ser aprendiz de uma pessoa que fazia perfumes. Ele depois também começa a entrar pela coisa dos perfumes. Mas ele tinha sempre aquele perfume, aquela fragrância que ele imaginava como a fragrância mais perfeita de sempre e que não conseguia, digamos, arranjar somente em vida.
A essência, não é?
Não, ele só conseguia arranjar isso em vida e morte. E depois também era aquela coisa de, muitas vezes ele tentava capturar a essência de uma pessoa, do perfume, e matava essa pessoa de modo a poder fazer as experiências e a poder retirar. É um ganda tolo, porque assim os cadáveres apodrecem. Portanto...
Pois, isso era uma coisa que não se sabia na altura, não é? Mas lembro-me do perfume ser um clássico do sétimo ano.
Toda a gente lia, quer dizer, toda a gente lia o...
Eu gostei muito do livro.
Não li.
Eu gostei muito.
Porque eu tinha a mania e se toda a gente lia, não li. Já tinha a mania na altura.
Uhum.
Pois, ele tinha aquela coisa... Opa, é um livro muito bom. É um livro mesmo muito...
Um dia...
Tens a coisa que ele também tinha, era um olfato diferente, eu também no início, não sei se era... O livro é todo escrito.
Poderá ser com cheiros, mas primeiro, eu acho... o primeiro super-herói, pois mal guiado, não, ao longo da narrativa.
Primeiro mutante.
Mas...
É primeiro, era...
primeiro mutante.
Não, a questão é, a questão é, ele conseguia, ele não tinha aquele olfato, ele conseguia fazer perfumes muito bons, mas eu até acho que ele tinha um problema com o olfato, ele só conseguia sentir certos cheiros, ou não conseguia, ou mesmo...
Era seletivo, o cheiro
não, era muito seletivo, ele não conseguia sentir... assim, todos os cheiros, era aquela coisa. Até há uma música dos Nirvana que se chama Scentless Apprentice, que é,
é sobre o perfume, faz sentido, porque são coisas que se ouvem também no sétimo ano. É Nirvana e lê-se o perfume.
Exatamente. Tu vias Nirvana no sétimo ano?
Que mais livros de sétimo ano também havia?
Tens
aqueles do
sétimo ano? Acho isso fantástico.
Sim, há livros
não,
sétimo.
Não, como é que é? O Mundo Sofia.
A Lua de Joana.
A Lua de Joana, sim.
A Lua de Joana é um bocadinho. Não, é de sétimo ano também?
É anterior.
Não, o Mundo de Sofia, acho que é mais para a malta ali do décimo ano, estava a começar a entrar a filosofia décimo ano. Mundo
o Mundo em que Vivi. O Mundo em que Vivi também
o
era
mundo
muito.
O Mundo em que Vivi também era.
Também era muito sétimo ano. Sim.
Mas isso lia-se na própria,
sim,
nas próprias
sim,
aulas.
E o Velho e o Mar também tenho ideia que era por essa altura. Ou a Pérola.
Da Insulosa.
Sim.
Lia-se nas próprias aulas de português. Sim, sim.
Corrijam-me se estou errado. O Alquimista, do Paulo Coelho, não é livro de sétimo ano?
É livro de pessoa.
Coitado da criança de 7 anos que tem de ler aquilo.
Não é criança de 7 anos.
Pronto, sétimo ano.
Sétimo ano,
sim, certo. Ok, sim.
Estás no pico da adolescência. Quase.
Sétimo ano, no pico da adolescência.
Epá.
13 anos. É o início.
Isso é o bico da adolescência.
Estás a falar de livro décimo ano. Livro nono ano.
Okay,
nono ano,
okay,
décimo
é
ano.
Isso, é isso.
Livro décimo
Maias.
Ano.
Maias.
Mas isso é obrigatório.
Não são livros obrigatórios.
É pá, mas Maias é incrível.
Não, aqueles livros que era de moda ler, não?
Era.
A Mundo de Sofia, que era do. Como é que chama o gajo?
Não, não sei.
Pronto, sim, essa, okay. essa malta. Sim.
Não sei.
Havia uma série de livros que estavam. O perfume
havia,
também
havia,
na moda. Havia.
Mas eu só tenho esses dois em mente. O perfume e o alquimista. Do...
O perfume, o alquimista e o
alquimista
e o Mundo Sofia.
Coelho,
e o Mundo Sofia. Paulo Coelho estava na moda, assim também.
Poça.
Boas.
Aliás, tudo o que é autor sul-americano bateu muito forte.
Compares Paulo Coelho com García Márquez ou Vargas Llosa, nada, isso é pecado. Até Deus castiga.
Oh, amigo, não estou a falar desses.
Ok, pronto. Diz que havia outro gajo, o velho que lia Romance de Amor, um gajo que mora nas Astúrias. Como
o
que
Pablo
chama? Onero.
Chileno. Pablo
não, Neruda, não, era o... Poça, um gajo chileno, pá. O Neruda também é chileno, mas não é...
Foi daí que eu...
Pronto, eu prefiro
mas
que nos digam no Facebook e até...
Não, que eu, entretanto...
Comecem uma discussão
que já
sobre
me
isto.
Uau, já me lembro. Lembro, entre aspas.
Sim, ele já se lembra. Sugiro que até que passem pelo Facebook, continuamos no mesmo sítio, que é www.facebook.com/spinoffpodcast.
Mas agora com uma nova imagem. Até.
Lembrei-me.
Lispúlveda.
Estava aqui com o L. Estava aqui com o L.
Ok, ok.
Lispúlveda.
Isso era Marco, também não é agora.
Não, aqui havia o Muriel Convento que era obrigatório. A mim não me calhou.
Não, mas eu conheço muita gente que leu no décimo, pronto, anos da adolescência.
Eu não sei porque.
O ensaio sobre a cegueira. É mesmo aquele livro que hoje em dia muita gente me fala. Eu não consigo ler Saramago.
Saramago ganhou o Nobel. Estava eu no primeiro ano. Foi em 98. Portanto, já não apanhei essa moda enquanto adolescente.
Eu também. Vocês apanhei...
devem ter apanhado, se calhar. Ui, ui,
eu
Saramago,
apanhei.
Cena, Portugal.
Eu apanhei, sim. Mandaram a coisa. Disseram para ler o Memorial do Convento, a Jangada de Pedra e o Ensaio sobre a Cegueira. Tentei ler a Jangada de Pedra. E depois o ensaio sobre a cegueira, não consegui porque lá está, é a questão da pontuação do homem. Gabo, quem consiga ler
aquilo. Pode ir fazendo aquilo, pode ser também um puzzle, tu vais pondo.
Epá, já me disseram,
lendo, vais pondo.
Já me disseram isso, mas.
E mudas o significado das frases com vírgulas.
Pronto, opa, e realmente é aquela
coisa. O príncipezinho não se mete nisso?
O príncipezinho é mais para a infância, meu.
É, opa, é. Não sei. Sim, é. Opa,
primárias, até talvez ao quinto, sexto ano.
É, mas há gente que ainda tem esse culto desse livro. Há muita gente que coleciona.
É, compra edições do Príncipezinho e saiu com novos desenhos.
É como o Alice no País das Maravilhas, é como. É. Pronto, é aqueles contos. É como esse filme Mel Brainer também.
Eu gostava de ter, e a próxima vez que faça viagem, pessoal, porque pergunta se eu quero alguma coisa, que era um monopólio desse país.
Monopólio do país?
Monopólio russo, imagina.
Ah, boa. Isso é uma boa coleção.
Pode ser giro.
Isso é uma boa coleção.
Estava num monopólio. Tem um jogo monopólio em casa.
Ah,
tem vários monopólios.
Ok.
Eu acho que as coleções
sim.
Só valem a pena se forem desse género. Porque o pessoal que coleciona pacotes de açúcar, toda a gente tem. porque é que vão andar a entulhar a casa com aquilo. Exatamente.
Mas tu queres monopólios, por causa das línguas ou mesmo por causa de caixas que são feitas de maneira diferente nos países? Opa, país para país.
E depois, entretanto, ao fim do terceiro...
O monopólio português, feito cá em Portugal, e o monopólio brasileiro, se forem exatamente iguais ou...
Não são, cada um tem Avenida Paulista, não sei o quê, deve ser piada esse tipo. É uma maneira de...
Você não pode fazer samba nesta rua, vai para a cadeia.
Vai para a cadeia!
Geograficamente é uma coisa muito interessante, porque ficas mesmo com o cunho do país.
Sei lá, e nos Estados Unidos, será que esta está do AIS? Será que é do país inteiro? Como é que é? Isso pode ter alguma piada.
Sim.
Se tu percebes a língua que lá está, obviamente.
Sim, o chinês era incrível. O monopólio mandarim deve ser ótimo.
Ah, mas normalmente os gajos têm tipo barra e está tudo em inglês. Mesmo...
É?
É.
A sério?
É, na China.
A sério?
Na China, se calhar nas grandes cidades.
Não sei, mas deve ser interessante ver como é que isso funciona no país.
Isso era uma coisa para cá se porreira, sim.
É assim, em Espanha, como é que é? Qual é que é a coisa que vale mais? É para Cibel, será? Não sei qual é.
Calle de Lucia.
Não sei. Portas del Sol,
Monopólio de Colômbia. Monopólio de Colômbia.
Próxima vez que for a Espanha, compro o Monopólio. É isso, está feito.
Para essa plaza...
E jogamos aqui. Eu trago o Monopólio aqui para nós vermos o... Está prometido ou não?
Pode ser.
O próximo que eu comprar, estrangeiro.
Ok.
E vimos aqui e vamos ler as coisas. Está feito? Está combinado?
Está combinado.
Sim, combinadíssimo.
Tem que ser uma língua minimamente. Não vou comprar um polaco para vir para aqui e ninguém percebe.
Ontem, por razões várias, fiquei 5 horas dentro de um El Corte Inglês. Tive tempo para apreciar tudo. E apreciei a secção dos jogos de tabuleiro. E não me apercebia que os jogos de tabuleiro agora têm temporadas.
Ah, sim.
Temporadas.
É verdade.
Dei com um jogo... acho que era Pandemic, eu tirei foto.
Ah.
Acho que era Pandemic e depois, primeira temporada.
Ah.
Como é que é isto?
Porque, não, isto começou um bocado por causa da coisa de... Tens muitos jogos de tabuleiro. Eu não sou grande entendido em jogos de tabuleiro.
Eu também não, pelos vistos não percebo nada.
Não, mas tens a coisa que é um bocado como as expansões de Magic ou então os downloadable contents de videojogos, agora decidiram pegar nisso para os jogos de tabuleiro.
Então, mas nos jogos de tabuleiro tu não estás a jogar contra outra pessoa?
Certo, mas... Por exemplo, Game of Thrones. Eu já joguei um jogo de tabuleiros de Game of Thrones, que é o primeiro jogo em que começa logo a seguir a morte do Robert Baratheon. Ou seja, são todas as casas a quererem fazer, digamos, fazer o ataque ao trono. Pronto, mas isso só cobre de um período, de uma temporada, do final da primeira temporada até, sei lá, o final da terceira temporada. E depois tens um outro jogo que já começa a cobrar os eventos que sucederam nas temporadas mais finais, como por exemplo a outra chegar com os dragões, uma coisa assim do género. Ou seja, isto também veio muito por causa desses jogos temáticos, começaram a fazer essa coisa, jogos temáticos de séries de TV inspirados em séries de TV, porque tens uma série como...
Mesmo assim é um conceito que me foge um bocadinho, que é, eu estou a jogar com o meu amigo,
é o colecionismo,
e depois o amigo meu o tipo ganha e ele diz, isto é o que tu pensas. E agora vou comprar a segunda temporada e estás a ver?
Porque tem novas...
Afinal ganhei eu, não, e tu agora estás lixado.
Não, porque tens novas personagens, eles fazem estas novas temporadas, é por causa das novas
Pandemic
personagens.
Não, Pandemic acho que não é adaptado de uma temporada.
Ah, tu conheces o jogo?
Se é o que eu estou a pensar, acho que sim.
Okay.
Eu acho que é mais a questão do Pandemic, assim, isto, como eu digo, eles começaram isto com as adaptações de séries de TV, mas eles entretanto passaram mesmo as pessoas que fazem franchises originais de jogos de tabuleiro, eles começaram a pensar, nós podemos começar a fazer novas edições, com novos personagens, com novos mundos, em que podemos expandir. Eu até já soube de um caso de um jogo de tabuleiro, agora não me lembro do nome ao certo, mas que é um jogo de tabuleiro, que é um tabuleiro em que só podes usar uma vez. Em que é, imaginemos nós os três, estamos a jogar um jogo estilo Risco.
Sim.
Nós os três começamos a jogar isso. E há uma altura em que o João decide lançar uma bomba sobre um dos países. Nós basicamente o que fazemos é riscamos ou rasgamos esse país do tabuleiro. E nunca mais podemos voltar a entrar no... Ou seja, modificamos o tabuleiro à medida que vamos jogando.
Ok.
Pois, mas daí eu ter comprado o resto do jogo...
Só podes jogar uma vez.
Podes comprar tabuleiros ou não? Vai... Ah? Pá, quer um tabuleiro novo e vais comprar tabuleiro, não, agora tem que comprar o jogo todo.
Aquilo
não.
É um bocado. Lá está, aquilo não. É um bocado caro por causa disso.
Não
aquilo
quero esse jogo,
aquilo é uma ideia.
Não
aquilo
são
uma ideia que
só... de trivial, cara.
Exato, aquilo é uma ideia. Aquilo é uma ideia que é um jogo que só podes jogar uma vez e só podes jogar com aquelas pessoas uma vez. E depois é basicamente estás a criar uma história. No final tens o tabuleiro todo riscado, o tabuleiro todo colado, o tabuleiro todo rasgado, uma coisa assim do
e
género.
Podes emoldurar isto. Foi a vez que eu joguei o nosso.
Exatamente, mas acho que é esse o propósito.
Ah, é?
É esse o propósito.
Também está mal pensado.
Eu resolvi há uns tempos fazer. O Monopólio é um jogo que pelo qual eu tenho grande respeito, mas é um jogo que se pode tornar muito, muito chato.
Eu não consigo jogar Monopoly, quer dizer, as
então
outras
explico
pessoas
o que é que eu fiz. Eu vou tentar aqui abrir aqui um documento de Drive, precisamente para contar
muito,
o que aconteceu.
Eu chatei-me com pessoas enquanto jogo Monopoly. Há amizades que acabam com esse jogo.
E toda a gente passou por isso. Agora, o que é que aconteceu? Eu resolvi criar novas cartas da sorte e da caixa da comunidade.
Ah, ok. Ah, criaste tu...
Ou seja, basicamente a única coisa que tens de mudar é aquilo. Opa,
E tu tens a certeza que queres revelar isso?
Pá, eu queria ler aqui algumas, porque já não me lembro delas todas, mas tinha, sei lá, tipo... A Revolução dos Cravos, por exemplo...
Ah, pensava que...
Permitias não sei quantos jogadores que têm mais dinheiro vão para a cadeia. Não sei, eu vou-te explicar mais ou menos o que é que está aqui.
Taxistas estão no aeroporto.
Opa, basicamente era pegarem coisas. Eu vou tentar encontrar aqui, mas vai continuar. Vão falando outras coisas enquanto eu procuro.
Opa, não sei agora o que é de falar. Eu já...
Pois, realmente meter o quê? Os taxis e o Uber agora aí no monopólio. Não sei agora.
Não, mas opa, tinha coisas tipo, sei lá...
Mas era um jogo histórico, portanto. Querias pegar em coisas históricas.
Não, era base... Queria pegar em coisas factuais.
Pronto, certo. Mas...
Ora bem.
Ah, calma que eu encontrei.
Crash de Wall Street.
Calma que eu encontrei.
Crash de Wall Street.
Calma que eu encontrei.
Ok.
Calma. Vai demorar a abrir agora. Pequena uma tabela. Ora bem, tinhas aqui o PREC, por exemplo.
O PREC,
em
sim.
Que a água, a luz e os comboios eram nacionalizados e voltava tudo para a banca.
Okay. Ah, boa. Okay.
Para a banca, que neste caso era o Estado, não era uma banca, obviamente.
Muito bem.
Depois tinhas, sei lá, tanta coisa. Mísseis da NATO, companhia da eletricidade volta para a banca. Casas e hotéis deixam de dar lucro até nova compra. Preços fogem da cadeia, por exemplo.
Preços fogem da cadeia, sim.
Não há, acabou. De corrupção, cunha, azai, carro roubado, hostel. Ou seja, podes pôr um hotel numa rua que não seja, da qual não tenhas o. Porque um gajo, depois para pôr hotéis.
Sim, tu tinhas de ser dono da rua para meter hotéis.
Tinhas de ser dono das três ruas.
Das
da mesma
três
cor.
Ruas.
Ou duas. Tinhas que ter possuir o grupo inteiro.
Ok, sim. Já não me lembro bem. Já não jogo
Monopoly.
Okay.
Mas pronto, podias pronto, colocar sim. Um token de Airbnb em casas que...
E o Couchsurfing?
Era mais ou menos assim.
E o Couchsurfing? Como é que funcionaria um serviço de Couchsurfing?
Pá, tens aqui a Al-Qaeda, todas as estações de comboio explodem e voltam à banca, por exemplo.
Uau!
Tens aqui muita coisa. Bordel, estações de comboio podem passar a ter quartos.
Sabes portanto, que em Cantanhede...
Nas estações de comboio.
A estação de comboio... Havia uma casinha, uma casa de pastos junto à estação de comboio que se chamava O Comboio e que era conhecida por servir também de bordel, okay. É o que dizem.
Dizem,
eu gosto como tu estás a falar muito baixo, como se ninguém tivesse a ouvir.
Ouve-me em Cantanhede
tens aqui a austeridade, por exemplo. Vamos deixar de falar de austeridade.
Vamos voltar a
impostos. Todos os impostos passam para o dobro até a nova mudança de regime.
Sim,
por exemplo, tens coisas. Pedro, preso político, escolhe um boneco para ir para a cadeia até mudar o regime. Então, tu é que escolhes quem vai para a cadeia. Acabou. Pá, tem aqui muita coisa. Portanto, isto são coisas que um gajo pode simplesmente mudar. A carta mudada mudam o jogo completamente. O jogo fica um jogo completamente diferente.
E pronto, eu sugeria que não lesses mais, porque pode haver eventuais interessados em ter essa expansão do jogo. A não ser que queiras fazer disso freeway.
Não, eu já experimentei, olha, já fui àquela àquela sessão de jogos ali no que há ali na
também fui.
Já fui lá e levei estes papelinhos e fiz lá uma sessãozita.
E como é que foi a recepção?
Opa, por acaso estávamos só a jogar duas pessoas, não tem tanta piada, porque o Monopólio só tem piada quando forem três ou mais.
Sim, quatro pessoas.
Caso,
quatro pessoas.
Quatro pessoas é ideal.
Quatro pessoas é
neste
ideal.
Neste caso não funcionou muito bem, mas deu para perceber que há ali potencial. E é uma coisa, e isso sim, expansão que um gajo vai. Olha, esta não funciona tão bem, vamos tirar. Epá, vamos fazer mais coisas dentro deste género. E a coisa acho que pode resultar. E um gajo um dia pode fazer uma sessãozita aí.
Olha.
Está a acabar? Isso é sinal que está a acabar.
Está a acabar.
Pronto, então olha...
vamos ter que
o Silo está-nos a mandar calar.
Vamos ter que terminar e para a semana depois vemos o que é que isto está.
Foi bom. Eu não falei da minha ideia do Westworld, Eastworld neste caso.
Cortámos tu, Pio.
USSR World.
Fala para a próxima.
Acho que
obrigado.
Eu acho que tu não tens
tu ideia. Tu não tens nada a ideia de casa, mas é evitar.
Então até para a semana. Este foi o spin-off. E assim vai continuar. Adeus. So much a man can tell you, so much he can say.